Falando Sério, o seu papo real.
E vamos então no nosso papo real falar hoje sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se lembra Patrícia Mater no dia de hoje.
É verdade, Júnior.
E para conversar sobre esse assunto, recebemos aqui o advogado e também jornalista Jean Dornelas. Ele é atual diretor do PROCON de Rio Preto, advogado há mais de 20 anos, foi inclusive vereador e vai falar um pouco sobre esse tema tão importante e sobre o papel da imprensa aqui no Brasil. Vamos então cumprimentar. Doutor Jean Dornelas, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Conexão. Boa tarde.
Boa tarde, meu querido. Prazer é todo nosso, ainda mais numa data importante como essa, né? Eu que agradeço estar aqui com vocês, todos os nossos ouvintes aí da Novo Tempo.
Boa tarde, doutora Patrícia, que está falando agora. É um prazer ter o senhor aqui com a gente.
Obrigado, Patrícia.
Vamos para a primeira pergunta, então. Queria que a gente começasse aqui conversando, doutor, sobre qual é a importância da Lei da Liberdade de Imprensa aqui no Brasil.
Bom, detalhe interessante é que desde 1988, com a Constituição Federal, o artigo 220, ele já trazia a obrigatoriedade de existir uma legislação que tratasse dessa liberdade. E digo com muita tranquilidade que por que é que se diz que a Constituição brasileira é a Constituição de um país democrático? Penso eu que o artigo 220 é um dos símbolos dessa democracia, porque ele fala claramente, gente, que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Então, qualquer meio de informação, especialmente imprensa, não pode, não deve sofrer qualquer restrição, ou seja, nenhuma. Então, é um marco divisor. Nós estamos saindo ali da ditadura militar, entrando num país já democrático em 88, já estava nesse processo já avançado. Então, o marco é o artigo 220. E depois temos a lei de imprensa, que vem trazer os parâmetros e as diretrizes.
Perfeito. Doutor Jean Dornelas, sempre ficamos na dúvida quando falamos de liberdade, se essa liberdade nos dá o direito de falar e fazer qualquer coisa. É por esse motivo que a segunda pergunta que nós fazemos aqui para o senhor é: qual o limite dessa chamada liberdade de imprensa? A imprensa pode fazer o que quiser ou será que existe parâmetros que possam, assim, dar um norte e dizer até esse ponto é o tolerável?
Perfeito. Eu vou usar até uma frase da minha mãe. Minha mãe costuma dizer que as pessoas costumam confundir liberdade com libertinagem. Então, veja bem, esse limite da liberdade de expressão, vou me reportar a outro jargão antigo, né? Que o meu direito termina onde começa o seu. Então, quando se fala de liberdade de imprensa, você não pode, por ter um veículo de comunicação, leia-se também redes sociais, você não pode, por causa disso, acusar a pessoa de um crime, por exemplo. Bem como, quando você observa os jornais, os meios de imprensa sérios, quando eles vão falar de alguém que está sendo acusado de algum crime, eles costumam não colocar o nome ou colocar só as iniciais. Por quê? Porque está em fase investigativa. Não é ainda uma coisa consolidada. Então, essa liberdade, ela vai até o ponto onde você não pode causar uma outra injustiça. Imaginemos que você diga que Cicrano praticou um furto ou um crime de peculato. Ou ele praticou esse crime fulano de tal. A partir desse momento, você acusa de um crime e amanhã ele não cometeu esse crime, aí você que está cometendo o crime, então, de calúnia, né? E a própria difamação. Eu acho importante comparar a liberdade de imprensa com a liberdade, a proteção parlamentar, daquela história que tem imunidade parlamentar. Então, o pessoal acha que porque o deputado, o vereador, o senador tem imunidade parlamentar, ele pode xingar, proferir palavrões, acusar pessoas de crime. Não, ele não tem essa liberdade. Então, você na imprensa também, você não pode usar palavrões a proceder xingamentos, acusações. Eu acho que um exemplo prático da liberdade de imprensa, vou dar um exemplo bem prático. O STF já consolidou o entendimento de que o jornalista não é obrigado a revelar a sua fonte. Eu penso que aí sim é um exemplo prático. E a crítica jornalística também, ela pode. Pode o jornalista, pode a imprensa criticar governo X por determinada atitude e colocar as mazelas que ele está realizando? Pode. O que ele não pode é acusar de crime. Mas dizer, olha, errou aqui, deixou de fazer isso, isso não gera indenizações contra esse órgão de imprensa. Só para complementar, gente, como é que o judiciário paulista aqui do estado de São Paulo entende? Você é ocupante de um cargo público e alguém faz uma crítica contra um ato de um ocupante de cargo público. Imaginemos que esse ocupante do cargo público tenha adquirido um veículo, né? E ele exagerou, comprou um veículo de marca, comprou um veículo aí que não exagerado, não precisava daquilo tudo. Pois bem, o veículo de imprensa vai lá, faz uma crítica, né? Faz até, entre aspas, uma gozação, uma piada, e aí esse titular do cargo público entra com uma ação de indenização. Fala, olha, fizeram piada, fizeram gozação, pode. Por que pode? Porque é liberdade de imprensa. E o que o judiciário paulista entende pela jurisprudência? Que qual o momento que você assume um cargo público, você está sujeito a críticas, bem como a elogios. Então, dei dois exemplos aí de como funciona essa liberdade, que é o sigilo de fonte e as críticas, mesmo que contundentes, desde que não haja ofensas.
Legal, doutor. A gente sabe que a notícia pode influenciar o comportamento das pessoas e até incentivar um comportamento em massa, não é? Então, queria que o senhor falasse aí sobre esse papel da imprensa brasileira de influenciar aí nas decisões do dia a dia dos cidadãos.
Então, esse ponto, muito inteligente essa colocação. Você não é obrigado a ler o jornal X, assistir o canal Y ou comprar determinada revista. Então, cabe a você exercer o seu direito de escolha. Por quê? Eu não sei se os ouvintes talvez não saibam, mas além de advogado, eu também não sou jornalista de formação, como vocês, mas eu exerci o jornalismo e exerço ainda, já exerci em duas redes de TV. E eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, existem sim veículos de imprensa que são tendenciosos. E que numa notícia, eles trazem apenas uma parte da notícia e não a outra parte da notícia. Então isso existe sim. E cabe, não tem um órgão regulador. E se você falar em criar um órgão regulador, você já entra numa outra questão. Você começa a ferir essa liberdade de imprensa. Então se você criar um órgão regulador para dizer, obrigar e verificar, investigar quem está passando a notícia na íntegra ou não, você queira ou não, está criando um mecanismo de aleijamento dessa liberdade. Então eu gosto de inverter. Eu entendo que cabe a você, ouvinte da rádio, você telespectador da televisão, você leitor do jornal, fazer a sua pesquisa, o seu filtro. E uma coisa que nós temos muito a comemorar, e graças a Deus o jornalismo está ganhando força, a imprensa novamente, porque nós sabemos que infelizmente as redes sociais, especialmente listas de transmissão de WhatsApp, trazem muitas notícias mentirosas, manipuladas, textos que colocam na boca de pessoas que não é verdade. Então hoje, a imprensa, graças a Deus, passou a ser um grande balizador, né? O grande filtro da população é a imprensa. E dentro dessa imprensa, cabe a cada cidadão prestar atenção e perceber. Você tem aquela imprensa que tem lado político, que tem lado partidário. Isso é real, isso é verdadeiro. Eu gosto sempre de me reportar aos jornalistas mais conservadores, aqueles que já estão com uma carreira consagrada. Você consegue perceber neles uma linha de atuação. Cabe a você olhar e tirar o seu parecer, sua opinião.
Perfeito, doutor Jean Dornelas. Nossa conversa é tão curta, o nosso papo é tão curtinho aqui, mas mesmo assim, nesse curto espaço de tempo, nós conseguimos avançar, informar e principalmente esclarecer. Ainda mais hoje, nesse dia tão importante, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Quero até agradecer ao senhor, doutor Jean, pela disponibilidade, como sempre, atendendo aqui o nosso convite para participar aqui do Conexão Novo Tempo.
Eu que agradeço, Conexão, agradeço vocês e parabenizo vocês e toda a equipe do Novo Tempo por esse trabalho exemplar. exemplar, sem delongas e sem piegas. Realmente vocês dão um show de jornalismo, está aí um grande exemplo, tá? Muito obrigado, uma semana abençoada para todos. Estamos aí à disposição.
Doutor Jean, antes de o senhor ir embora, fala pra gente qual a rede social que o ouvinte pode lhe acompanhar.
Ô, meu querido, obrigado pelo espaço. Eu estou no YouTube, no Facebook e no Instagram. Jean Dornelas com J, um L só e S no final. Jean Dornelas. Você joga Jean Dornelas lá no YouTube, tem vídeos que eu posto constantemente sobre a direito do consumidor, direito como um todo. Então, fico muito feliz aí por esse espaço. Se inscreva no meu canal lá, você vai estar sempre recebendo a notificação com informações importantes para defender os seus direitos.
Perfeito, então. Doutor Jean, um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.